Bom, encerrando essa sessão solene de abertura, eu quero agradecer às autoridades que atenderam ao nosso convite, tá? E vamos iniciar os nossos trabalhos num dia que, coincidentemente, 8 de setembro é o Dia Internacional da Alfabetização. Leitor para leitores, a produção do que se lê, tá? Conta com a participação da escritora Nilma Gonçalves Lacerda, do escritor Marcos Rey, da jornalista Lucia Ayala, tá? Do jornalista Jefferson Barros e da professora Marisa Lajolo, que eu convido a participarem da mesa. Começa essa mesa com uma citação de Guimarães Rosa. O senhor mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. Verdade maior, é o que a vida me ensinou. Possivelmente não causa qualquer perplexidade o fato de se encontrarem aqui, no tempo e no espaço desta mesa redonda, num congresso que reúne pessoas preocupadas com a leitura, pessoas que se dedicam à produção do que se lê. Por mais amplo que possa ser o conceito dado à leitura, há sempre um objeto que se lê. A leitura é sempre, no mínimo, um predicado de dois lugares. Tanto exige um agente leitor, quanto exige um objeto que se lê. Ultimamente, nossas preocupações vêm focalizando um dos argumentos deste predicado, o leitor. Mas o foco não apaga a obviedade da existência do objeto lido ou a ser lido. E este objeto da leitura tem atrás de si um agente autor. Reúnem-se, pois, as duas pontas de um mesmo fio, autores e leitores, para a discussão do espaço do seu encontro, o meio do caminho em que as significações se produzem, o texto. Talvez a perplexidade maior advenha das circunstâncias de se reunirem numa mesma sessão pessoas que se dedicam diferenciadamente à produção de textos, autores de ficção, na presença da escritora Nilma Gonçalves Lacerda, do escritor Marcos Rey, jornalistas Jefferson Barros e a Lucia Ayala e críticos a Marisa Lajolo. Estes, sem serem cidadãos acima de qualquer suspeita, têm como seu objeto de trabalho precisamente o que os outros dois produzem. A inexistência de textos deixaria sem emprego a crítica, ainda que esta viesse, se isto fosse possível, produzir em abstrato poderosos instrumentos de análise. Os jornalistas, por seu turno, tomam a objetividade e a transparência por bandeira. Em seu trabalho, a referência ao mundo factual e a verdade desta referência é o fio condutor com que tecem sua tapeçaria para tomar a ficção uma imagem. Do Manual de Tapeçaria, da Nilma. Aos ficcionistas não se pede qualquer evidência factual. Não tratando do mundo que é, constroem um mundo que não é para falarem de um mundo que é, que poderia ter sido ou que em sua construção foi. Utilizando-se da mesma linguagem, anulam as convenções de verticalidade para beneficiar-se da construção de outros horizontes. Para tomar agora a ciência uma imagem. John Searle, o Estatuto Lógico do Discurso Ficcional. Para nós, leitores, produzem os três em seus textos categorias que, unidas ou contrapostas às categorias com que os lemos, nos permitem não estar sempre iguais, mudando no afino e desafino da verdade maior de Guimarães Rosa. É, pois, o texto o objeto concreto do entrecruzamento de nossos interesses. Mas sua concretude não quer dizer acabamento. O texto produzido completa-se na leitura. Neste sentido, o texto é condição para a leitura. A leitura é condição para a existência do texto. Aceitando-se esta via de mão dupla, é possível aproximar-se do texto com uma perspectiva interacionista da produção da significação. O texto sozinho, como locutor no diálogo, não é responsável pelas significações que faz emergir, o que cria um primeiro problema para os textos que se querem transparentes. O leitor não é totalmente livre na construção das significações, já que um dos instrumentos com que opera nesta construção é precisamente o texto presente, cujo processo de produção manuseia também as mesmas regras de interpretação existentes numa comunidade interpretativa de que o autor é parte. Mesmo textos produzidos em épocas distantes, lidos hoje, quando de sua produção levavam em conta as condições de interpretação existentes, o trabalho dos filólogos o mostra. Hoje, evidentemente, recebem tais textos significados outros até pelo simples fato de existirem outros textos disponíveis, como aponta Bourdieu. Neste jogo, o autor aposta nos deveres filológicos do leitor empírico, conforme Humberto Eco, fornecendo-lhe pistas de interpretação, embora não possa dirigir todos os usos que diferentes leitores podem fazer do texto que produziu. Por seu turno, o leitor toma estas mesmas pistas como instrumentos legítimos para a construção dos significados dos textos que lê. A partir daí, suas leituras seriam leituras legitimáveis. Mas na parceria do jogo, nenhuma jogada é em si e de per si neutra. Em cada jogada, calculam-se possibilidades, correm-se riscos, e os parceiros tornam-se coagentes e cúmplices. O outro é a medida das minhas jogadas. Esta presença do outro lembra de imediato uma passagem do Logbook de Robinson Crusoe, na versão de Michel Tournier, Sexta-feira ou Os Limbos do Pacífico, eu cito. Escreve Robinson: sei agora que todos os homens trazem em si, e dir-se-ia, acima de si, uma frágil e complexa montagem de hábitos, respostas, reflexos, mecanismos, preocupações, sonhos e implicações que se formou e vai se transformando no permanente contato com seus semelhantes. Privada de seiva, esta delicada florescência definha e desfaz-se. O próximo é coluna vertebral do meu universo. Todos os dias, meço na solidão quanto lhe devia ao verificar novas fendas no meu edifício pessoal. Os outros dão a medida e, o que é ainda mais importante, constituem pontos de vista possíveis que, ao ponto de vista real do observador, acrescentam indispensáveis virtualidades. Na angústia do náufrago, do solitário, a constatação do outro como constitutivo do eu. Com o outro, compartilhamos um universo comum de referências, códigos de ética, de comportamentos, etc. E na história do vivido, construímos também cumplicidades. Um exemplo desta cumplicidade na narrativa, em que o narrador narra a própria construção narrativa, pode ser retirada de Marcos Rey, de Ópera do Sabão. Narrando-nos uma cena em que a personagem Adriana se autocontempla, levanta-se e vai tomar banho, o narrador abre o parágrafo seguinte e cito: impossibilitado de olhar através da porta que Adriano fechou, levo a minha narração ao bairro de Vila Mariana para constatações e prenúncios. Lá encontra-se Manfredo, outro personagem, pai de Adriana, visitando a professora Deolinda. Cito: então Deolinda sorriu para Manfredo, sentou-se à banqueta, abriu o piano e começou a tocar Ernesto Nazaré. O narrador, às vezes, não pode perder tempo nem com uma boa interpretação musical. Ele, que já fora Ícaro e virara super-homem para acompanhar o progresso da imaginação criadora, projetou-se ao centro da cidade, Barão de Itapetininga, onde a Memphis Propaganda, agência de porte médio, os andares. Lá, o narrador encontra Benito, filho de Manfredo, e a narrativa retoma seu fio. Estas colocações iniciais não se pretendem um pano de fundo da discussão que passa a rolar neste encontro. São fragmentos. São, antes de mais nada, uma tentativa de construir o caminho para algumas perguntas que também elas podem ou não ser retomadas nas exposições. A minha primeira pergunta é: como aqueles que militam na produção artística, na produção jornalística e na produção crítica imaginam os seus leitores e como estas imagens interferem ou não interferem na construção de seus textos? A segunda pergunta é: no micromovimento histórico das expressões linguísticas, a cada texto, as expressões não são simplesmente retomadas com significados fixados pelos usos anteriores desta mesma expressão, mas, a cada vez, na retomada, ressignificam e, neste movimento, se modificam. Seria adequado dizer que o autor de textos jornalísticos luta com as palavras para produzir um significado determinado para seu texto, enquanto que o autor do texto ficcional, liberado das necessidades verticais de referência ao mundo, luta com as palavras para construir significados múltiplos? Considerando que cada texto é parte de um universo de discursos mais amplos, seria adequado dizer que um dos trabalhos da crítica face a um novo texto seria situá-lo na intertextualidade de que faz parte? Caso a resposta seja afirmativa, arremessa a esses outros textos, considera as possibilidades de que tais textos sejam ou venham a ser conhecidos pelo leitor da crítica? Estabelecido esse contexto de um texto gerador, que foi encaminhado para as pessoas desta mesa, eu passo de imediato a palavra para o jornalista Jefferson Barros, tá, para continuidade dos trabalhos. Yeah.